Desde o início da nova gestão municipal em Tijucas, a Secretaria Municipal de Ação Social segue focada no trabalho de combate ao ato de se dar esmolas no município. O problema promove a permanência de moradores de rua que incomodam os cidadãos e agravam o tráfico e o consumo de drogas na cidade. É fato que a população de Tijucas é solidária e por isso os pedintes não têm dificuldade para conseguir comida e dinheiro, que na grande maioria das vezes é usado para o consumo de drogas. Mas o que você acha que os andarilhos pensam sobre quem dá esmolas? A entrevista que você ouvirá a seguir pode ser chocante para algumas pessoas e foi gravada com dois moradores de rua abordados pela equipe da Secretaria de Ação Social na última semana. O primeiro deles aceitou conversar com a nossa reportagem. É John Alex Marques Miguel, de 45 anos, natural de Minas Gerais.
Minha vida era normal, como qualquer um. Eu tinha um convívio social muito bem estruturado, familiar, emocional, social, com amigos. Eu frequentava lugares, andava com pessoas boas. Eu tinha uma vida normal, trabalhava, estudava, namorava. No entanto, era assim, minha vida era normal, era rotineira, de acordo com os padrões da sociedade hoje impostos, era uma vida normal.
Você já trabalhou com o quê?
Eu trabalho, desde quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho na área de vigilância, trabalho com transporte de valor, sou motorista de escolta armada.
E tu falou que estudou, chegou a estudar o quê?
Eu sou formado em bacharel em teologia, com ênfase em missões transculturais. Eu estava sendo preparado para ir para a Tunísia, numa missão de uma igreja, de uma determinada denominação, sou ordenado a pastor.
Tinha uma estrutura de vida adequada para o padrão que se vive tranquilo, bem hoje, aqui no Brasil. O que te levou aí para a rua?
Olha, muitas coisas contribuíram para eu poder chegar na rua, cara. Mas, assim, uma das maiores, hoje, com a minha experiência de vida, como eu propus aqui, então, como está sendo o tema dessa proposta, dessa entrevista, foram as minhas escolhas. Seria muito fácil projetar os meus problemas em cima da minha família, seria muito fácil projetar os meus problemas em cima até da droga. Se você me perguntar hoje, falar assim, John, qual droga que você tem problema? Eu vou falar para você, eu não tenho problema com droga nenhuma. Pelo contrário, eu me dou muito bem com elas, eu lido de bem mais com elas. Eu sei manipular elas, eu sei fazer, eu sei articular, eu sei tudo que precisa de ser necessário para usar a droga, para obter a droga, eu sei como fazer. Eu não tenho problema com drogas, o problema é comigo mesmo. Então, assim, o fator mais relevante de todos que fez com que eu viesse parar na rua foram as minhas escolhas, foram as minhas decisões, né? Eu tive opções, tive um leque de opções, na verdade, só que eu fiz escolhas, talvez, que não contribuíram muito para que eu pudesse ter uma vida melhor.
E tu está há quanto tempo na rua já?
Eu estou desde 2009, ao todo, agora está completando 8 anos.
8 anos, e tu passou nesse modo de vida na rua por quais cidades até agora? Quantas?
Olha, se eu fosse enumerar uma por uma, eu perderia o foco da entrevista aqui, mas eu já passei em mais de... Eu já morei em mais de 200 cidades, já passei em mais de 400 cidades, já passei em mais de 8 estados.
E o que te trouxe para Tijucas?
Tijucas, eu conheci uma pessoa em Foz do Iguaçu, onde eu fiz um curso de teologia. Aí essa pessoa, eu casei com ela, nós viemos para Balneário Camboriú, foi onde eu conheci o estado de Santa Catarina. Em Balneário Camboriú a gente terminou, nosso relacionamento acabou. Desde então eu comecei a vagar pela rua, foi no ano de 2009, que eu acabei de falar agora. E conheci o estado de Santa Catarina, então eu tenho vagado da BR-101 para lá e para cá.
E aqui, Jucas, o pessoal da Secretaria de Ação Social te achou vagando pelas ruas?
Me achou vagando pelas ruas, ao contrário, eu já tive aqui uma outra vez, numa outra circunstância, eu passei por aqui, uma passagem rápida também por Tijucas, eu estava seguindo caminho para Tramandaí, eu estava indo para Tramandaí, para Rio Grande do Sul, aí eu passei aqui em Tijucas, aí eu vim aqui na assistência social para ver se eu conseguia tomar um banho, algumas coisas aqui, e conheci. Aí dessa vez agora eu voltei e vim para cá em busca de uma internação.
E para ti, o que é viver na rua?
Cara, viver na rua, para mim, é uma certa, como que eu posso dizer, uma certa zona de conforto, porque, de certa forma, eu não tenho responsabilidade com nada e com ninguém. Então, viver na rua hoje, para mim, é muito fácil, porque eu acordo na hora que eu quero, eu durmo na hora que eu quero, eu como na hora que eu quero, eu bebo na hora que eu quero, eu faço o que eu quero da minha vida, entre aspas. Porém, viver na rua tem o seu lado difícil, tem o seu lado negro, tem o seu lado obscuro, tem os seus lados de dificuldade. Não é fácil, é muito difícil. Né? Para você viver na rua até que é fácil. Agora, você sobreviver na rua durante todos esses tempos e passar por todos esses lugares é um pouco mais difícil. Isso certo, causa uma certa fadiga, uma certa cansaço. Então, viver na rua, para mim, hoje, nesse momento, eu posso afirmar que está sendo uma canseira, está sendo uma dificuldade.
Para se manter, para comer, para beber e para manter o teu vício também, que tu já admitiu, como é, o que que tu faz?
Eu articulo situações, eu manipulo pessoas, eu minto, eu conto histórias, né, cada uma mais mirabolantes do que a outras. Tem pessoas que preferem roubar, tem pessoas que preferem traficar, tem pessoas que preferem tomar conta de carro, tem pessoas que preferem empurrar carrinho no mercado. Eu optei pelo lado da psicologia. Eu gosto de... Eu tenho esse dom, tenho uma fácil articulação, então eu tenho esse dom, então eu uso ele para poder me manter. Tanto o meu vício como de vida também.
Tanto uso o dom da palavra, popularmente, da lábia, e acaba pedindo para as pessoas, é isso?
Como que eu posso falar para você... Literalmente falando, eu sou um 7-1 nato.
E as pessoas, elas acabam entrando nas suas conversas? Elas te dão dinheiro? Como é que tu faz hoje?
Na maioria das vezes, cada 9 abordagens que eu faço, 7 eu sou bem sucedido.
Então tu ganha dinheiro?
Ganho, muito dinheiro. Ontem foi dia 26 de junho. Ontem eu gastei R$256 com crack.
R$256? Esse dinheiro tu angariou na rua?
Ganhei todinho na rua.
E o pessoal daqui, ele costuma dar mesmo?
Todo o pessoal de Tijuca deu. Quase todas as abordagens que eu fiz, próximo ao Banco do Brasil, ao Banco Itaú, ao supermercado Coque e na rodoviária, quase todas, 90% das pessoas contribuíram.
E em média, o pessoal que te dá em torno de quanto?
Quando eu vou pedir dinheiro, eu não peço esmola. Eu já vou e já estipulo um valor. Por eu ter essa facilidade de articular e de manipular as pessoas, eu já estipulo o valor. Então, eu não peço esmola, não peço moeda. Quando eu peço, eu já vou com o que eu preciso. Ontem, no caso, eu comecei o dia precisando de R$38,50. Eu precisava de R$30 para comprar uma grama de pedra, R$3,50 para comprar um maço de cigarro e R$5 para comprar um isqueiro. Então eu saí com esse foco de R$38,50. Fui bem sucedido na primeira abordagem.
E para comer?
Para comer a gente passa nos restaurantes, nas padarias e pede ajuda e o pessoal colabora também.
Muito bem. Tu está recebendo novamente atenção aqui da Secretaria de Ação Social. O que que o pessoal te ofereceu aqui?
O pessoal aqui, a princípio, eu vim aqui em busca de uma comunidade terapêutica, encontrei uma certa dificuldade por uma burocracia, não por parte da assistência social em si, mas pela burocracia do governo, do convênio que a prefeitura daqui tem com a comunidade terapêutica. Então, como está demorando um pouco, eu optei para poder estar saindo daqui, estar indo para outra cidade. Vim aqui hoje em busca de uma ajuda para poder ir para Itajaí, para poder buscar ver se eu consigo com mais, como que eu posso te dizer, com mais agilidade, mais rápido essa internação. Mas aqui foi oferecido um café, eu tomei um café, tomei um banho, fiz a barba, fiz a higiene pessoal.
E por que a partir de agora tu está disposto a buscar tratamento?
Olha, cara, na verdade, assim, eu já busquei tratamento várias vezes, eu já fiz tratamento psicológico, já fiz psicoterapeuta, já fiz espiritual e até agora não obtive nenhum resultado positivo ou satisfatório que viesse a me contemplar da maneira que eu esperava. Mas como eu disse no começo dessa reportagem, tudo é minha escolha. Então, eu acredito que eu posso fazer uma escolha diferente, só que na situação que eu estou hoje, no episódio que eu me encontro hoje, não tem como fazer outra escolha a não ser usar crack. Hoje eu sou totalmente dependente, eu não tenho outra escolha. Então eu preciso de um ambiente, de um local que me proporcione tomar uma escolha: voltar a usar crack ou voltar para a sociedade.
O segundo morador de rua não quis ser identificado, mas falou à reportagem o que vê quando algum cidadão lhe dá esmolas.
Eu sou dependente de químico faz 20 anos.
Tá, e para satisfazer o teu vício, tu pede na rua?
Eu peço na rua.
E o pessoal dá?
Dá, claro. Eles querem ver eu morrer?
Geralmente dinheiro.
Geralmente, se eu cansei de pedir comida, não peço dinheiro, eu peço, vai lá, compra alguma coisa pra me comer. A pessoa geralmente não me dá, não vai lá comprar. Ela prefere me dar o dinheiro, tirar o dinheiro do bolso e dar o dinheiro, porque ela sabe que eu não vou comprar comida. Eu vou ajudar esse desgraçado a se matar de uma vez pra parar de incomodar. Eles dão. cansei já de ter pessoa de me dar já o valor exato de uma grama, só pra ver eu morrer. Tu me dá 30 reais pra mim? Tu não vai dar. Quem dá 30 reais pra mim sabe o valor do produto e te dá o 30. Pega, meu filho, vai morrer.
Já te deram 30 reais?
Já me deram 30. Eu pedi uma marmita, ele se recusou a me dar a marmita. Eu falei, então o senhor me ajuda com algum trocado pra me comer alguma coisa? Ele passou a mão, contou o dinheiro certinho. 30 reais. Me deu 30 reais. Por que ele não paga uma marmita de 13? Ele preferiu me dar os 30, porque ele sabe que a grama é 30. Então vai, morre.
A maior dificuldade do município hoje é a destinação dos dependentes químicos e de alcoolismo que aceitam tratamento. Segundo a secretária de Ação Social, Roseli Estel, o município carece de parcerias com entidades que acolham essas pessoas. Com informações de Tijucas, repórter Sidney Miranda.